Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui à nossa janela do campo, mas acompanhando as notícias e o problema mundial hoje da economia. A economia só não só do Brasil, como do mundo. Tudo decorrente da queda dos preços do petróleo, que arrastaram os mercados financeiros, e hoje é o dia que a gente considera de um pandemônio na economia. Tudo caro, provocado pelo coronavírus. Então, essa epidemia está virando um pandemônio? Vamos saber com o economista Aníbal Vanderlei, lá de São Paulo, está na Serensa, para saber como é que nós estamos nesse instante e quais são as perspectivas. Doutor Aníbal, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João. Vamos lá. Acho que a frase do dia é: o medo é o pior conselheiro econômico. Não tem jeito. Incerteza inibe investidor. O cenário que a gente tem é um cenário como se a gente estivesse voando na nuvem. Isso com certeza faz o investidor se retrair um bocado. Mantidas as condições atuais, ou seja, a possibilidade de uma vacina só daqui a 12 a 18 meses, ainda não tem um protocolo médico para tratamento da Covid, enfim. Os estudos médicos indicam, de infectologia, que a gente pode conviver com diversos períodos de oscilação ao longo de 2, 3 anos. Um estudo publicado anteontem na Science mostrava uma simulação que você podia ter a crise de 2020, a crise de 2021, 2023, indo até 2024, se a gente tiver esse estado atual de condições para proteger em relação à pandemia. O problema é que isso atinge a todos. A gente já sabe hoje que o medo ele tem um impacto fortíssimo no, na economia, brutal, e é o medo da finitude, né? Então, essa semana, o professor Carlos Pereira, por exemplo, publicou um estudo no Estadão, onde ele fez uma pesquisa de campo mapeando como é que o comportamento, por exemplo, do presidente e do risco da pandemia, como é que isso estava atingindo o comportamento das pessoas. E é lógico que um comportamento irresponsável, ele faz a perda de apoio político, ele provoca a perda de apoio político. Sempre lembrando que, além disso, a gente não está vivendo numa guerra, não foi uma crise do sistema financeiro, não é um excesso de consumo baseado em endividamento, enfim, o que a gente tem é uma parada por um fator externo, tá? Então, todos somos atingidos, não tem como negar isso. Você tem uma parada, na economia em todo mundo e não vai ter como a gente recuperar isso no curto prazo, tá? Essa alteração no ambiente econômico é tão forte, e sem precedentes estatísticos, que o maior exercício hoje do economista é construir um cenário sobre o que pode acontecer na economia nas próximas semanas, próximos meses, próximos anos. Enfim, a gente tem um problema de ausência de histórico ou até de parâmetro para trabalhar. Então, o melhor economista agora é aquele que consegue construir bons cenários, tá bom? O último estudo que a gente viu esses dias foi o FMI prevendo uma queda no PIB mundial de 3%, recuperando em 2021, um crescimento bem acentuado em 2021. Isso tem um efeito arrasto, porque o PIB ele é medido pela média do comportamento de um ano contra o outro, tá? Mas o impacto esse ano é brutal. A gente tem um primeiro trimestre muito ruim, um segundo trimestre para lá de horrível e um terceiro trimestre ruim, eventualmente um quarto em recuperação. Não dá para dizer que algum setor econômico não vai ser atingido por essa crise, tá? A gente pode falar um pouco. Diga, João.
Tá, Wanderlei, estou com um problema aqui na minha comunicação, mas assim, eu quero voltar à questão básica, quer dizer, o coronavírus, ele assusta a todos, vamos dizer assim, o pânico atinge a todos. Mas como nós estamos indefesos porque não temos alternativas, nós todos sentimos atingidos, mas ele não vai atingir a todos, né? Segundo as estatísticas, ele vai atingir a poucas pessoas. Como não tem cura, todos nós nos sentimos inseguros, né, morrendo de medo, enfim. Isso é a questão de saúde. Agora, parece-me que as consequências da economia aí não tem para ninguém. Ou seja, todos serão atingidos. Esse é o nosso título. Essa é a condição. Quer dizer, a gente sai da questão do pânico da saúde para entrar na realidade do pandemônio da economia?
Com certeza. Assim, isso afeta a economia como um todo. Teoricamente, a gente sabe que quando você tem uma percepção de segurança, o investimento cai naturalmente, tá? A questão é que ninguém sabe dimensionar ou ninguém tem parâmetro para adicionar qual vai ser o tamanho dessa queda. Essa queda, dos poucos estudos que eu vi recentemente, ela vai ser brutal, no mínimo o dobro da queda que nós tivemos na crise de 2015 a 2017. É muito grande esse impacto. Isso atinge todos os setores econômicos, atinge emprego brutalmente, já está atingindo. Atinge o setor financeiro, não porque ele vá quebrar, mas porque ele passa a ter medo, ele não empresta dinheiro, deixa de circular dinheiro na economia. Hoje eu tive uma informação que as agências de desenvolvimento dos estados estão sem recursos para investir, estão sem recursos para repassar empréstimo para os agentes econômicos. O setor bancário sentou em cima das linhas de financiamento. Nós vivemos há 4 semanas um caos de liquidez, um empoçamento de liquidez em grandes instituições financeiras e o setor real da economia sem ter como girar a máquina, sem ter como fazer funcionar. É lógico que quando você começa a ter algum sinal de melhoria, pode melhorar a expectativa do investidor e a expectativa do setor financeiro eventualmente dar mais liquidez. Então, por exemplo, você ter uma ação centralizada do Estado para enfrentar a pandemia é fundamental. Não adianta você ter um ministro falando uma coisa, um presidente falando outra, outro ministro falando outra. Se você não tiver um ataque ao problema articulado, nenhum agente econômico vai acreditar. A terra vai continuar produzindo, o gado vai continuar crescendo, a agricultura vai continuar funcionando, a pecuária vai continuar andando, mas o resto, o consumidor, não vai ter recurso para se alimentar adequadamente, para consumir. Então, sim, você tem um problema de contaminação no resto da economia como um todo, tá?
Tem algumas coisas aqui. Esse é o dilema que nós temos aqui no campo, né, professor? Porque nós sabemos, nós não estamos parados, estou vendo isso aqui, os meus vizinhos ao meu redor, a safra da cana já começou, os caminhões estão rodando, as colhedoras estão aí, mas a pergunta é essa, vamos vender para quem? Ou seja, exatamente, se o consumidor não tiver dinheiro, para onde vai esse açúcar, para onde vai esse etanol? Essa é uma das condições assim, básicas, observando só a cana que está aqui ao meu fundo. Então, essa é uma constatação. A outra, professor, é a questão do negacionismo. Na saúde, na questão do coronavírus, a gente acha que existe uma grande dúvida se é tudo isso mesmo, se o coronavírus está provocando todo esse problema que a gente está vendo na saúde. Agora, será que na economia nós temos o mesmo problema? Ou seja, tem muita gente negando que isso possa acontecer, que amanhã os problemas serão solucionados. E amanhã é outro dia, me falam. Como é que o senhor vê isso?
Enfim, tem gente que se ilude, né? Não tem jeito. Se na saúde você tem essa incerteza, na economia igualmente. A questão é que a solução da saúde pode favorecer ou desfavorecer a economia, tá? Então, quando a gente tem disponibilidade de remédios e testes, elas são fundamentais, é fundamental isso para estabilizar o ambiente econômico. Não adianta você achar que não tem impacto. As pessoas só saem à rua para trabalhar, para consumir, para viver, etc., se elas tiverem certeza que elas vão voltar para casa. Não tem jeito. Hoje a entrevista do Marcos Pontes foi bem interessante, porque ele apontou alguns caminhos, tipo um teste que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia, que vai apontar a contaminação em 2 minutos, um remédio que não seja cloroquina, aliás, um erro político esse negócio de atribuir um remédio a uma visão política, né? Mas sim um antiviral. Eu me lembro da crise do H1N1, que a gente tinha o Tamiflu, e que o Tamiflu, de fato, no início da contaminação, tratava. Tudo isso, uma vez disponibilizado, com racionalidade, se torna um fator de recuperação econômica. Mas se alguém está acreditando que não vai ser atingido economicamente nessa crise, esquece, essa hipótese não existe. É um problema muito sério. Todos seremos atingidos, todos já estamos sendo atingidos. O nível de desemprego já disparou. Por mais que algumas empresas estejam fazendo um esforço brutal em preservar emprego, isso é inviável, entende? E aí a gente fica em dúvida qual é o papel do Estado nisso. É a segunda preocupação. Já é certo, já há um consenso, né? Diga, João.
Não, você volta pela segunda vez nessa alternativa, nesse caminho, que é o papel do Estado. Você está dizendo, professor Aníbal, que há uma diluição dos poderes para ter uma solução concentrada. E você está pedindo exatamente uma solução concentrada por parte do governo. Você acha que precisa de uma medida de transformação do governo, uma medida mais de força? A gente está vendo o poder moderador lá, o gabinete militar, se mostrando, convocando conselhos. Você está vendo uma mudança, inclusive, de comportamento na condução do país em termos de democracia, em termos de definição de governo, professor Aníbal?
Eu não vejo dessa forma, porque o Estado ele não gera riqueza em nenhuma economia. O Estado que ele é, nesse caso, ele é um articulador de ações. E, eventualmente, um seguro que a gente precisa, nesse momento, acionar para poder reaquecer a economia. Mas o Estado, em si, ele não gera riqueza nenhuma, ele não cria riqueza. Apesar de, no Brasil, ele ter uma participação grande do PIB, ele não gera nova riqueza. Então, a gente tem que ter sempre isso por trás. Mas o papel dele hoje... É muito importante entender que a solução passa por uma combinação de políticas fiscais e monetárias. Com certeza, a gente vai ter um aumento no endividamento do Estado, que vai ter que dar mais liquidez para a economia durante algum período, e tem que ser feito isso com cuidado, porque a gente está com uma dívida pública em relação ao PIB acima de 70%, se a gente não tomar cuidado, escala para 120%. E aí, quando acabar a crise... entra uma segunda crise, que é a crise da dívida. Então, é bem perigoso esse balanceamento. É lógico que tem soluções milagrosas sendo defendidas, tipo emitir moeda, enfim. Mas eu sou mais a favor de soluções pragmáticas. Tem o uso das reservas, que é um seguro contra riscos cambiais, mas que pode ser utilizado nesse momento para reaquecer a economia. Talvez não esse mês, mas daqui a alguns meses, quando a gente vai ter condições, vai ter protocolo de tratamento, de convivência social que viabilize isso, entendeu? Uma leitura que a gente tem é que o Ministério da Economia ele está muito lento. Os programas que a gente viu recentemente, eles focaram em atender ao setor privado para soluções de 3 meses, diante de uma crise muito profunda. Isso vai ter que ser postergado de alguma maneira. Não tem jeito, entende? Mas o papel do Estado ele é muito articulador. E para ser articulador nesse momento, você precisa ter decisão centralizada. Não é sair de uma democracia, ao contrário. É a democracia que vai fortalecer essa economia, tá? É muito importante ter isso em mente. A democracia, nesse momento, é a solução para a gente. Você tem que falar...
Não, então a gente precisa bem definir isso que nós estamos dizendo agora. Primeiro que nós não estamos defendendo, nem o senhor nem eu aqui, estamos defendendo posição nenhuma. Nós estamos relatando os fatos isso. Para o entendimento dos nossos telespectadores. Bom, Aí a gente diz que precisa haver uma solução concentrada, principalmente na área econômica, como o senhor acaba de dizer agora, que está muito lenta. É preciso de uma decisão centrada por parte do gabinete militar, do tipo conduzir as decisões do governo do Estado nesse momento ou não?
Olha, por acaso hoje, quem está tomando essa frente é o gabinete, a Casa Civil, comandada pelo Braga Neto. Então a gente tem um conjunto de militares muito bem treinados para ação. Não estou dizendo que é o gabinete militar, mas sim, são pessoas muito bem treinadas. E isso começou a se mover recentemente, tem 10 dias, isso que a gente começou a perceber de fora do ambiente do Estado, essa articulação acontecendo. Mas isso tem que entrar, o Ministério da Economia tem que entrar, a infraestrutura que já está trabalhando, o Ministério da Saúde precisa se relacionar melhor com essa estrutura. Mas a gente sabe que hoje o Ministério da Saúde está se desmontando. Já houve uma demissão de um dos secretários hoje de manhã. Provavelmente o ministro não fique. E essa substituição tem que ser muito rápida, porque as ações de saúde são as principais nesse momento. Você tem que ter imediatamente alguém assumindo a operação para poder articular com as demais áreas. O papel da Casa Civil hoje, ele é fundamental como um executivo tomando conta de uma operação de guerra. No fundo, nós vivemos uma operação de guerra sem tiros. É isso que a gente está vivendo hoje. E a gente tem que entender que daqui para. Diga, João.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Tive um problema seríssimo aqui de comunicação, eu começo a desconfiar de tudo, mas chega de teoria da conspiração. Isso já tem demais, né? Isso está sobrando. O que nós temos está sobrando. Teoria da conspiração e temor. Muito bem, professor Aníbal Vanderlei. Obrigado pela paciência, viu?
Normal, vamos lá.
Então, o economista Aníbal Vanderlei estava falando conosco sobre a necessidade premente e urgente de se concentrar os esforços e decisões do governo para evitar mais pânico, né, e dúvidas na condução do país. O professor Aníbal estava dizendo, como exemplo, a fragmentação que está havendo hoje no Ministério da Saúde, né? Há um anúncio de demissão do ministro Mandetta, os secretários já pediram demissão, e aí o país, nesse quesito de controle da Covid, está meio inseguro. E nos demais, né? E na economia. Aí o professor Vanderlei estava, Aníbal Vanderlei estava dizendo que a gente não pode perder o apoio político e precisamos ter decisões concentradas. Eu quero que o senhor nos explique melhor que tipo de decisão concentrada o senhor está defendendo, professor Aníbal Vanderlei.
Eu diria que é informação concentrada e decisão articulada. É uma expressão melhor, porque é lógico que se você centraliza tudo, você perde eficiência nos processos, tá? Mas eu não acredito que a gente vai ficar 12 horas sem ministros, sem secretários e sem articulação no Ministério. A equipe do Ministério da Saúde é muito boa, é um dos maiores orçamentos do Estado, então ela tem condições de prosseguir no combate à questão da pandemia. Com certeza, o um novo grupo vai trabalhar melhor com as estatísticas e construir uma forma, uma narrativa distinta da atual. Não dá para todo momento você ter uma sensação de crise, de solução só no longo prazo, e é a solução no longo prazo que amedronta os agentes econômicos. O que que a gente tem hoje? A gente tem uma demanda interna caindo por medo e uma interrupção forçada na atividade econômica atingindo a oferta. Na outra ponta, a gente tem um sistema financeiro muito líquido, tem um orçamento de liquidez, custos altíssimos de endividamento. Isso só se resolve com confiança. E, novamente, da última vez que nós conversamos, eu falei isso, eu gostaria de enfatizar. Os preços relativos vão se alterar muito. A gente tem uma mudança de padrão em preços relativos, mudança nos salários, mudança no câmbio muito importante. E a gente tem que lembrar que esse ano a gente não vai ter mais investimentos. Esquece investimento esse ano. Eventualmente, esquece investimento no ano que vem. Isso afeta os preços dos bens nas economias. Então, no Brasil e no resto do mundo. Onde eu vejo o fator de recuperação aí? Segmento estratégico, infraestrutura, alimento, tecnologia, setor financeiro. Isso tudo só vai se mover se a gente tiver, ou quer dizer, vai se mover com articulação do Estado. O papel do Estado hoje é defender a população. Enquanto o Estado não cuidar dessa população, os empresários vão investir com medo ou não vão investir. O que é pior, em alguns casos, vão diminuir o nível de atividade e demitido mais.
Vamos voltar à nossa pergunta inicial, né, que é uma crise econômica que atinge a todos. Aí vamos trazer os problemas para nós dois, professor. Você e eu, pessoas físicas, né, brasileiros, né, que estão também debaixo desse pandemônio. O senhor, porque pode parecer aos nossos telespectadores que a nossa conversa é para os outros, né? Não,
Não.
vocês serão atingidos, e nós dois, eu e o Vanderlei, não seremos. Ao contrário, seremos todos, né? Essa concepção te aflige quando você acorda de manhã assim, você fala, e aí, como é que nós vamos sobreviver, eu, minha família? Como é que você vê isso, professor Aníbal?
Olha, me atinge brutalmente, porque hoje eu sou empresário. Então eu tenho custo, eu tenho contratos. Eu tenho um conjunto de funcionários que eu preciso estar atento. A gente vem mantendo uma política de preservação de emprego na empresa. Eu estou precisando reduzir custo. Isso me atinge no dia a dia, atinge a minha capacidade de demanda, atinge a minha renda, entendeu? Atinge a minha vida pessoal, a minha vida social. Então, não tem como, eu estou consumindo menos de outros e outros estão consumindo menos dos produtos que eu entrego, dos serviços que eu entrego. Isso vai perdurar ainda durante um bom tempo. A gente ainda vai ter problemas fortes relacionados à demanda agregada. Eu vou sentir isso, já estou sentindo isso brutalmente. Não tem novos contratos entrando. Os contratos que estão entrando são muito pontuais. Isso é, obviamente, a minha renda pessoal está caindo, como a renda de todo mundo. Eu estava conversando outro dia com um amigo muito próximo e ele falou assim: olha, ele também é empresário, e ele falou assim: os próximos 2 anos, para mim pessoalmente, ele comentando, vão ser 2 anos em que a minha renda pessoal vai ser fortemente atingida. No entanto, eu vou poupar a empresa. Entende? Então, esse tipo de. O cara que é funcionário, ele tem que entender que quem comanda o negócio também é uma pessoa que também tem os seus problemas. Então, todos nós temos. O agricultor vive isso diariamente, entendeu?
Tá. A
Todos nós
partir dessa,
temos.
sim. A partir dessa constatação, professor Aníbal, aí fica a conversa até mais bem dirigida, eu acho. Assim,
Sim.
ó, o que você acha que precisa ser feito, porque seria a receita para todos nós, né? E o que você vai fazer? Então, o que precisa ser feito é a nível de governo. E o que você vai fazer a nível pessoal? Então, o que precisa ser feito nesse instante, hoje, não amanhã, hoje, agora?
Olha, a gente tem um vale e depois tem um processo de retomada. A gente precisa de proteção para o vale agora. A gente precisa assegurar que as pessoas e as empresas vão sobreviver a esse vale. E para isso você tem que, eventualmente, ou fazer empréstimos de longo prazo a juros racionais. Hoje um juro de bancário ele está a 5% ao mês. Quando a gente tem uma Selic de 3,75%. Então, certamente o Banco Central vai derrubar essa taxa Selic ainda mais. E a gente tem que ter um modelo de empréstimo que assegure que vai passar por esse vale que vai ainda durar mais uns 3 meses, 4, para poder, na retomada, nós termos condições de reaquecer a demanda. Então, no curto prazo, é salvar do mais pobre ao pequeno empresário.
Aí que você defende uma intervenção coordenada do governo em todos os aspectos da economia, todos os
Exatamente.
aspectos da vida nacional, não só na economia, não só na saúde. É uma concentração de decisão. Aí eu tenho que lhe perguntar, essa decisão virá lá do chamado poder moderador? É assim que a gente tem que ver? E a pergunta que não quer calar, isso significaria uma intervenção militar no governo, no país?
Não, não é uma intervenção militar. É muito importante o papel do Congresso nesse momento. O Brasil é um país de instituições hoje muito consolidadas, e nem as próprias Forças Armadas desejam esse tipo de ação, tá? Então não é uma intervenção, é um processo democrático. E para esse processo democrático, também tem que participar o Congresso. Não adianta a Câmara dos Deputados achar que vai novamente colocar o Executivo em xeque, encostar na parede, e nem o Executivo achar que vai encostar a Câmara dos Deputados na parede, ou o Senado, entende? Então, é uma articulação que exige participação de todos os atores políticos, tá? Novamente, para isso funcionar, você tem que ter uma boa organização de coordenação do executivo, porque no final do dia, quem faz as ações funcionarem é o poder executivo. Não, isso aqui não é um parlamentarismo. Tem que ter isso em mente. O poder executivo tem que ter condições negociadas com o Congresso para poder funcionar direito. E aí volta a história. Não é batendo de frente que isso vai se resolver. Isso vai se resolver com muita articulação. Não adianta.
Falando em prazo, o senhor acaba de dizer que nós estamos dentro de um gap aí, né? Dentro de um vale.
E o curto prazo para o senhor é sair deste buraco que nós nos encontramos em 4 meses. Isso é o seu curto prazo. Considerando, inclusive, que médio e longo prazo, ou seja, em 2 anos nós vamos estar debaixo dessa recessão, desse pandemônio, dessa mudança, inclusive, de parâmetros de preços e valores das coisas. Enfim, temos que raciocinar nesse curto prazo de 4 meses a partir de agora, certo, professor Aníbal?
Eu diria que da recuperação da saúde e do estabelecimento de novos protocolos, a gente deve estar falando, talvez, em no máximo 2 meses, protocolos de convivência social, inclusive. Porque se a gente tem a perspectiva que no longo prazo a gente pode ter uma sequência de crises sanitárias, então tem que definir qual é o protocolo de convivência social. É usar máscara na rua? É ter o maior distanciamento social na vida normal ao longo dos próximos 2 anos? Enfim, é um conjunto de. É ter medicamentos que amenizem o problema? Isso com certeza. Agora, a recuperação econômica é o que eu estava falando. A gente acabou. A gente está no meio ou acabou de entrar naquele que será o pior trimestre da economia. A gente está entrando naquele ponto que a economia vai lá para o buraco, tá? Isso vai acontecer abril, maio, junho, eventualmente julho. Por quê? Porque você teve um conjunto de demissões, você tem um medo de retomada, uma queda de investimento, uma queda de consumo. É uma tempestade perfeita aí. Tudo de ruim está acontecendo na economia. Porém, nós temos empresas com dificuldades seríssimas, mas não temos destruição de bens de capital ainda, tá? Então, passada essa fase, a gente deve começar um processo de recuperação e aí entra uma segunda etapa que eu imagino que o Ministério da Economia deve estar montando para reaquecer a economia a partir de julho, agosto e setembro, que é provavelmente no meio desse trimestre a gente deve ter uma retomada. Para entrar em velocidade de retomada no quarto trimestre. Por isso que eu falei, são 4 meses, abril, maio, junho, julho. 4 meses muito ruins que a gente vai estar no fundo do poço, do ponto de vista econômico. Não que a gente vá abaixar mais. Provavelmente a gente pode entrar num platô. Só que só será um platô se tiver recurso para salvar empresas, para manter as empresas vivas. E se tiver recurso para. E se tiver um protocolo de convivência social que viabilize o funcionamento das empresas de algum momento em diante. Com certeza não será em maio, meu amigo, porque nós, pelo que eu estou vendo, nós ainda não temos recuperação da crise sanitária, da crise de saúde, tá? Então, esse cenário que eu estou trabalhando é um cenário. Tem pessoas, que eu estava escutando há algum tempo no Ministério da Saúde, é que o cenário é que esse platô duraria até agosto, setembro. O meu cenário talvez seja um pouco mais otimista, mas tudo depende dos protocolos de convivência social, da disponibilidade de teste e de tratamento.
Tá. Eu imagino que esses protocolos sejam novos protocolos sejam colocados à luz nas próximas horas, porque o país não pode ficar à deriva nesse quesito chamado saúde. Ponto. Então esperamos isso. Também traduzindo a sua fala, nós vamos ter uma concentração de decisões do governo para que todos falem a mesma língua e as coisas andem, e a economia vai reagir no seu cenário lá para o final do ano, lá para outubro, digamos assim. São péssimas notícias, né, professor? Não há dúvida.
São.
A gente gostaria muito de que o senhor estivesse falando de platitudes, dando boas notícias, mas não é o caso. Não estamos aqui para isso. Nós estamos sendo atingidos. Essa é a diferença entre analisar o que acontece para os outros e analisar o que acontece conosco, com a minha família, com o desespero que está batendo em todos nós. Professor, agora eu vou pedir assim ao senhor fazer uma fala. Não é cenário, não é prognóstico, nem boas notícias. É uma fala mais comum,
Assim, a gente tenta traduzir o economês, enfim, traduzir as falas técnicas para coisas mais simples. Eu gostaria que o senhor falasse a todos nós agora uma mensagem, mas como se estivesse falando para sua esposa, para sua mãe, para as pessoas mais íntimas, com facilidade de comunicação. O que, que o senhor pode nos dizer nesse instante, professor?
Gente, difícil, esperança. Né? Esperança e pé no chão. São as duas coisas que a gente tem que ter hoje. Nada longe disso, porque é muita perseverança agora para preparar para a retomada. É isso que eu espero de cada um com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono.
No fundo, assim, não aumentar ainda mais o grau de desespero e pânico, não é isso?
Não adianta. Eu sou alpinista, né? No alpinismo, a gente aprende a lidar com a incerteza e com o risco. E nessa hora é que a gente tem que treinar a ter sangue frio, analisar com muito cuidado e entender onde realmente existe risco e onde é só ilusão.
Para o empresário, para o trabalhador, na sua opinião, devemos voltar ao trabalho mantido os resguardos de saúde ou devemos aguardar ainda um novo protocolo, etc.?
Não, quando a gente fala de resguardo de saúde, eu diria para você que eu não sou a favor desse, vamos dizer, isolamento vertical radical que tem sido defendido, porque a economia vai ser mais estável quanto melhor for a proteção à vida das pessoas. Isso é bom ter em mente. Quanto mais as pessoas se sentirem a sua saúde protegida, melhor elas atuarão no campo econômico, tá? Então, esse é um fator importante.
Ou seja, confiança, né, professor? Nós estaríamos...
Confiança.
Ok. Segundo ponto.
O segundo ponto é em relação... Desculpa, eu peguei...
Nós estamos falando da proteção à saúde. Aí,
sim.
Devemos ir ao trabalho ou não?
Sim, a gente deve retornar ao trabalho com protocolo, com uma nova forma de conviver socialmente. O lavar a mão, usar máscara. Você imagina, a minha equipe que mora longe, eu vou manter ela em home office. Por quê? Para ela conviver na sua zona residencial e não ficar andando do transporte público se expondo a risco. Então, posso fazer isso porque é serviço e tecnologia, mas tem gente que não pode. Então, eu vou mudar o protocolo de relacionamento.
Eu entendi as medidas de saúde. O que a gente está compreendendo é que o resultante dessas medidas de saúde significarão confiança nas pessoas que vão acender a chama da economia. Exatamente. Sem confiança não adianta.
Não adianta.
Ok. Falando agora para os produtores rurais, que têm essa realidade, você não deve estar ouvindo aí, eu estou com um trator circulando aqui na minha pequena propriedade, tem outras colhedoras, o pessoal está trabalhando. Independente, sim, do pânico na economia, talvez entre em pânico à noite quando eles forem voltar dos seus trabalhos e tomarem ciência das informações. Beleza, esse é outro mundo. Mas há uma realidade, e isso é sensível, de que não está havendo demanda dos produtos agrícolas. Qual é a mensagem para os produtores rurais?
Provavelmente, esse é o primeiro setor a se recuperar. É o setor alimentício. A agroindústria vai se recuperar mais rápido do que os demais mercados. Porque ela não depende de aço, ela não depende de investimentos pesados, ela depende principalmente das pessoas se alimentarem. Sim, grosso modo, é exatamente isso. O primeiro segmento a verificar a recuperação vai ser a agroindústria. E no mundo inteiro está sendo assim. Quando você olha como foi na China e como está sendo nos outros países, os setores mais atingidos são os setores de serviços, comércio principalmente. Depois você vê a indústria e, por último, você vê a agroindústria. Então, com certeza, o setor agrícola é o que menos vai sofrer nessa crise. Vai ter, como eu disse da outra vez, uma mudança de portfólio, tá? Mas esse é o setor, assim, não pare de produzir, porque você começa a produzir hoje para entregar daqui a 8 meses, 6 meses, e é nesse momento que você tem o resultado.
Quando o senhor fala mudança de portfólio, é o que se produz, o jeito que se produz, é valores, prazos, mudança de portfólio, é isso que a gente tem que entender, né?
E até de demanda. Você, provavelmente, produtos de maior valor agregado, como proteína animal, num primeiro momento, devem enfrentar uma queda de demanda vis-à-vis produtos de menor valor agregado, como proteína vegetal. Então, se você comparar a carne, provavelmente a gente vai comer carne mais barata no Brasil. Mas vai continuar a demanda muito grande por soja, por milho, pode até fortalecer. Mesma coisa com açúcar. Entende? Então, quando você vai, com certeza, uma mudança de preferências por alimentos mais saudáveis. A gente já começa a ver isso. Então, é uma mudança de escolhas do consumidor. Essas seis a 10 semanas que a gente vai passar em casa, em isolamento social, eles estão mudando os hábitos do consumidor no mundo inteiro.
Tá certo, entendi. Tá? Só para encerrar, então, deixa eu fazer um resumo da nossa conversa, que foi interrompida pelas minhas falhas de internet. Aí tem que pedir desculpa ao senhor e aos nossos telespectadores. Estamos falando com o economista Aníbal Vanderlei, diretor da Serenza em São Paulo. Ele foi consultor do Banco Mundial, está analisou para a gente os impactos de hoje do pandemônio, não é mais nem pandemia, que atingiu a economia. É uma situação de queda sensível no petróleo, queda nos valores, o mercado financeiro está uma balbúrdia. Aí o professor Vanderlei está dizendo o seguinte, que à luz dos problemas de substituição que teremos no Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, desculpe, com a saída, uma provável saída do ministro Mandetta e dos seus secretários, o governo vai concentrar esforços, vai tomar uma direção única, vai reunir as decisões numa esfera só, que eu entendo que seja o gabinete lá do quarto andar, o poder moderador, o gabinete militar, enfim, para fazer uma só condução. E o professor Vanderlei está dizendo que nós vamos enfrentar, no mínimo, 4 meses de dificuldades seríssimas, mas a chave da saída de tudo isso, além dos protocolos de saúde, é confiança. Confiança que isso vai passar e confiança que nós temos que sobreviver até a recuperação econômica. Está certo o meu resumo, professor? O senhor quer fazer algum reparo?
Está fechadíssimo. O que eu... não é nem um reparo. A gente espera o papel do Estado nesse processo, mesmo sendo liberal. O Estado liberal também ajuda a economia. Vamos aguardar ele.
Só para traduzir esse final, quando o senhor fala Estado, eu entendo o governo. Tem uma diferença ou não?
Na verdade, é o governo, sim, mas é o Estado como um todo, todo um aparato que o governo mobiliza para auxiliar a recuperação da economia.
Tá? Bem, ou seja, precisamos tomar decisões e vamos tomá-las antes que
urgentemente.
Muito bom. Professor Aníbal, mais uma vez, muito obrigado. Desculpe pelas interrupções.
Não, eu que agradeço.
Muito bom. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, uma conversa importante, difícil, dura, né, com o economista Aníbal Vanderlei, que nos colocou a par dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, que além da epidemia de saúde, nós estamos com um pandemônio começando na economia e nós precisamos evitar, e o professor Aníbal deu as diferenças para todos nós. Nós vamos continuar aqui no Notícias Agrícolas atentos, quero lembrá-los que daqui a pouquinho, às 13 horas, o jornalista Frederico Olive vai estar entrevistando o CEO da Agco, o dirigente maior da Agco, o senhor Luiz Feli. Vamos ouvir desse dirigente como ele está vendo a questão da empresa dele, da economia, das máquinas, né, do setor de máquinas, né, agrícolas no país, e o que ele vê em termos de saída para esta grande crise que nós estamos envolvidos até o momento. Aguardem, fiquem no Notícias Agrícolas para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem formados do meu Brasil. Voltamos já e vamos em frente.